Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a eliminação do Santa Cruz na semifinal do Pernambucano. O jogo da volta, realizado no estádio Cornélio de Barros, foi vencido pela equipe do Salgueiro por 2-0, e com isso o Carcará ultrapassou a vantagem conquistada pelo Santa no jogo de ida, quando o Santa Cruz havia vencido por 1-0. Os gols do Salgueiro foram marcados por Rodolfo Potiguar e Jean Carlos. E assim, o Salgueiro volta a disputar uma final de Pernambucano. 2015 já havia feito essa final com o mesmo Santa Cruz que hoje eliminou. E a gente está para analisar aqui essa partida e os reflexos aí dessa eliminação. Eu, Celso Shigami, junto com o maestro Cássio Zirpoli e também com o João de Andrade Neto. Cássio, uma eliminação dura e até surpreendente, não é, Cássio? Dá para colocar dessa forma?
Para o Santa, dura porque o time foi dominado. Assim, eu estava falando com alguns tricolores antes de a gente começar a gravar, e assim, a reação é de indignação com a postura do time, menos em relação à do Salgueiro. Porque assim, o reconhecimento do melhor futebol do Salgueiro é quase unânime.
É
Claro que vai
unânime,
ter um
né?
outro. Eu nunca digo unânime, que sempre tem um doidinho, né? Mas quem viu, mas para quem viu o jogo com atenção, o Santa Cruz, assim, abdicou de atacar.
Desde o início da partida, né?
Foi assim, eu coloquei beirou a covardia, mas acho que o beirou é quase segurando um pouco a onda. Foi um futebol covarde. Foi covarde no primeiro tempo. Teve uma chance só de Pitbull, que ele, na verdade, seria Everton Santos, mas Pitbull fez o pivô e deu a bola para Everton Santos, que ficou na ótima condição, bateu cruzado para fora. E no segundo, isso 0-0. Tava no 0-0, um resultado que interessava ao Santa Cruz, jogava pelo empate, que é vantagem mínima. No intervalo, Eutrópio tirou Pereira, que de fato não fez a boa partida, e colocou Ali Carlos. Então o Santa, que já estava pregado, voltou com três volantes. É óbvio que na explicação do treinador vai dizer que um volante sairia mais, esse papel foi até Gino, que acabou até errando passe, discutindo com o Vitor durante o jogo. Mas na verdade tinha três volantes marcadores. Nenhum deles poderia ter um. Claro que a gente joga usando essa palavra, mas a gente vê outros times onde tendo um volante que tem um papel mais adiantado. No Santos isso não aconteceu. Não era Davi, não era Ali Carlos e Gino também não funcionou. Então, o Santa, que quase não atacou no primeiro tempo, foi simplesmente ignorou a função de fazer um gol no segundo.
Pois é,
Aí quase.
o que mais me impressionou foi isso, mas porque se já houve um cenário de domínio amplo da equipe do Salgueiro no primeiro tempo, eu fiquei muito surpreso com a falta de mudança de postura do Santos em relação a isso para o segundo tempo, mas.
Não, quase foi premiado, ia ser aquele premiar o péssimo desempenho, que seria, ia ser pela mesma vez Anderson Salles salvando.
No finzinho do jogo, o último
Ele,
lance, né?
o último lance, 48 segundos do tempo, ele teve algumas faltas durante o jogo, mas nenhuma frontal. E é aquilo que a gente tinha falado no pódio, com os times meio que atentos a isso. Assim,
É.
se tiver
Deixou
na frente.
de ser elemento surpresa, né?
Exato. Então, assim, não, se tiver alguém do Santos preparado para cair na entrada da área, deixa tocar a bola, mas não derruba. As faltas na ponta da área acontecem, mas frontal, o Santos só teve uma no último lance do jogo. E ele bateu bem. Porque o cara bate bem, ponto final. Mas aí Mondragão salvou. Mondragão salvou, aquele gol teria levado para a decisão por pênalti.
Mas antes disso, o
Mas
Salgueiro fez 2-0, né?
fez. Veja, quando os gols do Salgueiro saíram aos 22, aos 25, naquele momento, o 0-0 já era muito injusto. Porque o
Verdade.
Santa não se defendia bem. Não dava nem para dizer que o Santa, a gente elogiou várias vezes a postura defensiva do Santa, mas não era o que acontecia nessa partida. Era pressão pela pressão, e a bola simplesmente não entrando.
Cássio.
Oi.
Oi, só para entrar rapidinho nessa parada aí, vocês podem passar, porque vocês falaram da falta de Anderson Salles, que foi o último lance da partida. E eu achei bem sintomático o Santa Cruz dar adeus a Pernambucano com a falta de Anderson Salles, porque, como vocês estavam falando aí, o Santa Cruz foi um time que abdicou de jogar o jogo inteiro. E é muito sintomático isso, você ser eliminado pelo. Porque naquele momento, o Santa Cruz não fez nada no jogo, mas aquela falta poderia colocar o Santa Cruz de volta à classificação, à partida, porque é para a decisão dos pênaltis, e poderia se classificar. E seria mais uma vez, Santa Cruz seria salvo, digamos assim, por uma falta de Anderson Salles. Só que não é sempre que vai dar certo. Não é sempre. Veja, essa atitude do Santa Cruz, que levou o Santa Cruz até aqui, é uma atitude, eu já falei isso no podcast, vem dando resultado, mas é uma atitude muito arriscada. Porque não é sempre que vai dar certo isso. Não é sempre que você vai se defender, jogar por uma bola, ganhar e avançar. Não é. Futebol não é assim. Futebol se joga.
Isso normalmente é a exceção, né, João?
Exatamente. Assim, isso assim, você tem que jogar um pouquinho de bola. Você não pode. Isso não é um jogo de videogame que você descobre o código e você vai.
Ô, João. Acessa aquele. Cássio estava falando algo nesse sentido. Acho que era essa análise que Cássio fazia. De que o Santa de fato abdicou de jogar. E você falava, Cássio, que o Salgueiro, quando o Salgueiro fez os dois gols antes, né, veio fazer o gol, o primeiro gol aos 22 do segundo tempo, já merecia demais até ali, né, Cássio?
Já merecia no primeiro tempo, mas assim, no primeiro tempo o Santa se defendeu bem. No segundo tempo, a pressão do Salgueiro era uma pressão que o Santa não estava dando conta. Tamandaré, não, acho que podia ter jogado um pouco melhor. Em nenhum momento ele trabalhou bem a bola. Ele pegava a bola e estava cruzando até a esquerda. Ele não tabelava com ninguém. E isso para o Salgueiro até dificultou um pouco a jogada do Salgueiro, que acabou indo jogar mais para o lado esquerdo. Mas a bola rodou a meta de Júlio César a todo instante. Inclusive, um pouco antes, Totti tinha mandado. E outra, com a marcação frouxa, por isso que eu estou falando que o Santos já não se defendia bem, é só ver a quantidade de vezes que o Salgueiro arriscou de fora da área. Mesmo com chute. Cada chute, várias cafofas, chutes horríveis, mas era o tempo todo abrindo e chutando. A orientação do técnico, claro, e abrindo e encontrando espaço durante a partida, porque ter a orientação e não ter o espaço não adianta muita coisa, não. Mas o Salgueiro teve espaço. Aí Totti acertou o travessão e um pouco depois da sequência, numa bola levantada na área, Potiguar recebe ali na ponta da pequena área e chuta, e dessa Júlio César não salvou. Na sequência, o gol veio logo depois, outra jogada respingada na área com o Jean. Acho que a bola bateu no braço dele. Ele domina no peito, mas na projeção, acho que ele bate no braço, e na hora que a bola cai na frente, bate bico 2-0. Aos 30 do segundo tempo, Eutrópio trocou um atacante por um atacante. Assim, isso, eu acho que isso diz muito também. Assim, primeiro, no primeiro tempo, ele tirou um meia para colocar um volante, e no final tirou Everton Santos, que... Pô, a gente é muito criticado, professor. Mas quando a gente acerta, a gente pega no prêmio. Assim, é o artilheiro do campeonato, mas assim, boa, ele pode destruir essa final da Copa do Nordeste, mas vai ser algo fora da curva. Vai ser algo fora da curva, porque o cara simplesmente não rende. Eu achei uma boa contratação, quando o nome foi anunciado, mas até agora, nada.
Ele perdeu uma bola no primeiro tempo, né?
Ele teve a melhor chance do jogo na partida e bateu pra fora. Acabou sendo substituído por Júlio Sheik, outro nome que a gente falou que não havia porque, ele não tinha porque... tanta fé da torcida em relação
ao seu desempenho,
à titularidade.
Né?
Eu não digo que é fé, cara, é desespero.
Não, mas eu tenho torcedor do Santa Cruz, tem que colocar Júlio Chega assim, cobrando a gente, desespero. Até de forma até veemente. Eu acho que é mais um desespero, mas desde quando é desespero vestido de racionalidade. Aí vai discutir com racionalidade, e não é. O cara não tinha mostrado futebol, entrou continuando mostrando futebol, e a atuação do Santa, assim, sempre que eu não via um time interior engolir tanto um time da capital quanto nessa partida. Talvez a ida da semifinal, que o placar foi até o mesmo, 2-0, Salgueiro Sport em 2015. Mas assim, foi incontestável o jogo, foi um domínio do primeiro ao último minuto. O placar, no final das contas, assim, é por isso que eu falo, ainda que o segundo gol do Salgueiro seja questionável, mas o torcedor do Santa meio que deixa passar, porque ó, não foi nada, foi um futebol muito pobre.
É, como você falou, a gente não escutou nem esse posicionamento, né, da torcida do Santa.
E o Santa Cruz foi engolido do começo ao fim sem reagir, sem tentar deixar de ser engolido. É isso que talvez...
A passividade, né?
Exatamente, a aceitação. O Santa Cruz foi engolido no primeiro tempo, já no primeiro tempo já tinha sido engolido. E qual é a reação do treinador para tentar sair desse sufoco? Recuar o time ainda mais. Isso é uma atitude covarde, assim, desculpe a tropa, assim, é uma atitude que não cabe ao Santa Cruz. Porque o Santa Cruz, assim, o Santa Cruz tem que, às vezes, e quase sempre, quando você está no jogo semifinal, você tem que dizer que é o grande. E o Santa Cruz se encolheu ainda mais como um time medíocre. E em nenhum momento esse domínio do Salgueiro foi rebatido por parte do Santa como tentar igualar o jogo. Pelo contrário, o Santa Cruz se recuava ainda mais. E mesmo depois que o Salgueiro fez 2-0, o Santa Cruz, para passar do meio de campo, foi uma dificuldade. Tanto é que a gente lembrou aqui, a última chance de Santa Cruz fazer diminuir o placar e levar para os pênaltis foi uma falta, novamente, uma falta do Nelson Salles. Então, assim, eu acho que Santa Cruz, mais do que ser engolido, a postura que irritou o torcedor do Santos foi se deixar ser engolido e não reagir. Não reagir em nenhum momento, tentou fazer algo diferente. Aceitou o domínio e, como dominado, se encolheu ainda mais. É aquele cara que está sendo... é um cara que está brigando, um boxeador que está brigando, levando uma surra, e você, em vez de tentar agredir o adversário para diminuir a surra que você está levando, você se fecha na sua guarda e começa levando bordoada para tudo quanto é lado. E assim, eu acho que o placar de 2-0 foi justíssimo. Muito pela competência do Salgueiro e muito pela covardia do Santa, que é uma covardia que não cabe a um time como Santa Cruz. E detalhe, Celso, e aí já jogando para...
Olhando... Eu acho que, inclusive, são 4 jogos dessa forma, viu, João?
Pois é, exatamente.
Deu resultado nos anteriores, a ida e a volta com a Itabaiana, não foi com a covardia, não, mas foi um futebol sem imposição. O Santa não se impôs contra a Itabaiana, e na própria ida contra o Salgueiro, os dois jogaram mal, também não aconteceu isso. Assim, vinha dando certo, vinha mais uma hora, a conta parece que chega.
Ô, galera, quanto disso vocês acham que se deve ao... sei lá, um posicionamento tático ou uma proposta de jogo do time por Eutrópio, e quanto se deve à limitação técnica do Santa?
Eu acho que as duas coisas, Santa. Eu acho que o Santa tem uma limitação técnica, e por conta dessa limitação técnica, faz Eutrópio se tomar uma atitude, colocar o time para jogar dessa forma. Mas eu acho que, já adiantando, dando spoiler aqui, eu acho que ele não vai mudar. O Santa vai ter uma semifinal contra o Sport.
Mas agora tá pra mudar mesmo, não.
Ah, então, ele não vai mudar. Se ele
seria jogou, pior.
Se ele recuar, jogou dessa forma recuada contra o Salgueiro, imagina contra o Sport. Eu acho que vai ser... Veja, o Santa Cruz, para esse início, esse semestre, é desse jeito aí. E aí, se o Santa Cruz for campeão da Copa do Nordeste ou for eliminado pro Sport, de uma forma ou de outra, o Santa Cruz tem que repensar a sua forma de jogar pro brasileiro. Porque essa forma de jogar, você pode... tentar arriscar ela no jogo de mata-mata. No campeonato de 38 rodadas, de ponto corrido, de regularidade, essa forma que você joga hoje é muito arriscada e corre risco de você ficar brigando lá embaixo na tabela. E aí passa a pergunta de Celso. O Santa Cruz vai ter que se reformular, porque com as peças que tem hoje, você pode até tentar fazer uma coisa diferente, mas o Santa Cruz é muito limitado tecnicamente. Você tem que pensar se... com outras peças, você dando outras peças, você mantém o Eutrópio. Você, porque se o Santa Cruz for eliminado na Copa do Nordeste pelo Sport, eu acho que o trabalho do Eutrópio fica muito em xeque. Por conta da, assim, ele está vendo o trabalho afundar, como foi hoje contra o Salgueiro. Ele está vendo o time ser eliminado e ele não toma atitude para mudar. Ele não arrisca. Ele está tão consciente na cabeça dele que o Santa Cruz só tem isso para mostrar, que vai ser assim até o final. Então, assim, ou o Santa Cruz reformula o elenco e dá a Eutrópio um elenco para que ele e Eutrópio veja uma forma diferente do Santa Cruz jogar, ou então você parte do zero, começa o trabalho e você troca também o treinador.
Certo. Costumeiramente, a gente, nessa segunda parte, analisa destaques individuais. Pelo que vocês já destacaram da análise da partida como um todo, Santa Cruz não teve destaques individuais no ponto de vista de vocês, não positivamente, né? Queria saber se alguém se destacou negativamente do ponto de vista individual ao ponto de merecer aí uma análise de vocês.
Eu acho que o time foi muito, muito mal. Não existe um vilão, não.
Eu só livro a cara assim. Do Júlio César.
Hã?
Eu livro a cara do Júlio César dessa...
Não, assim, mas falando, o time foi muito mal. Eu estou excluindo o goleiro, ok? Muito mal para dizer que a derrota foi a partir de jogador. A derrota foi a partir de um sistema tático, foi a partir de um desempenho coletivo. Foi, meu amigo, se o João gosta de colocar nota em jornal, era muito 2, 3, 1, ia ser bronca, viu?
E para mim o destaque negativo disso tudinho, eu concordo com o Cássio, não dá para você ver um destaque negativo do time. Para mim o destaque negativo é o Eutrópio, é o treinador.
Não, exatamente. Aliás, quando o desempenho coletivo é geral, geralmente tem que ser quem comanda isso,
Pois é, é verdade. Outra coisa que eu queria analisar sobre esse confronto aqui especificamente é o outro lado, né? O lado vencedor. Afinal de contas, a gente está falando de um finalista da edição 2017 do Campeonato Pernambucano. O que é que a gente pode destacar de mérito do time de Evandro Guimarães diante dessa passividade do Santa? Mas o que é que a gente pode destacar de positivo do time de Evandro nessa partida, galera?
O conjunto do Salgueiro é assim, a análise mais simples, quase rasa a respeito disso do Salgueiro, embora seja isso mesmo, mas é um time que está com o treinador já há algum tempo. Já o torcedor da capital já conhece. Aliás, quando você fala Rodolfo Potiguar, Morelândia, Mondragão, Tamandaré, você conhece esses jogadores. E você começa até a conhecer jogadores que vêm disputando, como o Valdeir, que é um meio atacante de 24, 25 anos, que inclusive deu muito trabalho no começo do jogo, com 5 minutos já tinha assustado o Júlio César duas vezes. William Lira, que é o centroavante, ainda acho que distou um pouco. Ele jogou muito mal no Arruda e foi um pouco melhor lá no Cornélio de Barros. Mas, curiosamente, o sistema de jogo que o Salgueiro vem jogando acabou não funcionando muito com ele, a ponto de, no segundo tempo, ele ter ido para a ponta cruzar. Ele saiu da área, de tanto que a bola não chegava, ele começou a brigar pela bola para cruzar e tinha outros jogadores na área. Então, assim, é um time que tem suas falhas, claro, mas, da forma geral, é um time organizado, que tem uma campanha excepcional.
Pois é, mestre. Liderou a farofa, depois liderou o galeto. E aí, eu só te interrompi, Cássio, para fazer um adendo. Porque a gente sempre cita Riquelme, né, naquela fase de que a Copa começa no mata-mata, né? O campeonato começa no mata-mata. E a gente falou isso em relação ao Salgueiro, o fato dele ter liderado as duas fases anteriores. Só que a gente sempre destacava que os times não tinham tanta atenção ao Galeto, pelo fato de ser o Galeto, de todo mundo ter a vaga basicamente garantida. Mas agora o Salgueiro fez a parte dele, né, Cássio? Desculpa e retoma aí tua análise.
E esse confronto, ele dá ainda mais lastro para o Salgueiro, porque veja nos últimos anos o que o Salgueiro já fez. Essa é a segunda vez que o Salgueiro tirou o Santa Cruz no mata-mata pernambucano, que em 2015, uhum. Em 2014, ele ganhou do Santa Cruz na decisão do terceiro lugar. Depois, em 2015, na final, eliminou o Sport na semifinal, tirou o Santa Cruz na semifinal. Também em 2015, eliminou o Náutico duas vezes, não era mata-mata, mas pegou o Náutico na última rodada, tanto do hexagonal quanto da Copa do Nordeste, que deu os dois jogos do Náutico, sempre fazendo resultado lá no Cornélio de Barros.
Sabe jogar o pernambucano, né?
Não, veja, e teve nem o sol hoje. E, aliás, a tendência é que também, pelo conflito de datas, talvez a final não seja no domingo, porque inicialmente seria numa quarta-feira e no domingo, essas datas ainda estão sendo... O Fininho até falou na semana ainda, mas era algo... A Globo tá doida, arrumando data. Podia até ser numa sexta-feira ida e na terça-feira volta. Mas, enfim, isso é mais pro pódio na frente. É só dizer que a final pode ser até a noite.
Depende contra quem for a final, né? Se for a final for contra o Náutico,
é
mais
tranquilo. Verdade, João, verdade. Porque, quando ele falou isso, era considerando isso aí. Perfeito. Se for contra o Náutico, a final, inclusive, pode ser quarto domingo. Bem lembrado. Se for contra o Náutico, segue o horário original, porque nenhum dos dois tem outros compromissos. E, de fato, se for contra o Sport, é que seria um problema. O Salgueiro, jogando a farofa e o galete, e agora o mata-mata, são 18 jogos. 13 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. As duas para o Santa. Uma no hexagonal, em casa, e uma no Arruda, na ida. Porém, também ganhou do Santa lá em Lua. Ou seja, nos 4 confrontos, 2 vitórias para cada. 30 gols a favor, meu amigo. É gol pra caramba. E 10 contra. 77% de aproveitamento. Esse Salgueiro é um Salgueiro melhor que aquele 2015. Porque aquele 2015, que chegou à final, ele foi quarto lugar no hexagonal, pegou um Sport com mais de 10 pontos de diferença. Aliás, o Sport tinha vencido 8 dos 10 jogos do hexagonal, campeão do Sport, mas era o regulamento da competição. E o Salgueiro se classificou em quarto, mas venceu aí, empatou a volta, foi a final. Esse Salgueiro que chega à final agora, não tem a surpresa. Pelo contrário, o que se esperava é, será que o Salgueiro vai focar e não vai chegar à final? Porque a campanha que ele fez é excepcional. Tanto é que, independentemente do resultado de Náutico e Sport, a final será no Cornélio de Barros. O interior vai receber a decisão, o segundo jogo, pela primeira vez na história.
E vale até destacar, Cássio, também, que o Santa fez uma força, né, para pegar o Salgueiro, né? Vale essa menção, afinal de contas, né?
Não, mas
já que a gente debateu isso naquela época, né?
Eu discuti que tanto o Santa quanto o Náutico, quanto o Sport deveria ter feito. Isso eu não mudo, não. Porque
não.
Tanto é. Para mim, continua a mesma coisa. O Santa perdeu porque não jogou nada. Mas que era melhor pegar o Salgueiro do que um clássico na semifinal, eu mantenho a minha posição. Mas só para não perder essa história da final do título, que vai, a final vai ser lá, o segundo jogo, até hoje o máximo que já aconteceu no interior foram duas comemorações de título. É assim, desse, você confirmou o título lá. A primeira em 97, quando o campeonato tinha turnos, e dentro dos turnos tinham fases, o Sport já tinha vencido o primeiro turno e já tinha vencido a primeira fase do segundo turno. Ou seja, se vencesse a segunda fase do segundo turno, ganhava o segundo turno e, consequentemente, o campeonato. E a decisão dessa fase foi Porto e Sport no Antônio Inácio. O Sport ganhou 2-0, campeão lá. E em 2005, onde o Santa foi campeão de ponta a ponta no Pernambucano, o Santa conquistou o campeonato por antecipação na oitava rodada, lá no, na Associação Rural. Não sei nem se mudou o nome já. Paulo Coelho agora o nome, né? É. Lá em Petrolina. Ganhou do Petrolina por 2-1. Mas é muito diferente agora. Agora vai ter o troféu valendo para os dois times no interior. Com o Salgueiro disputando a final a segunda vez em 3 anos. É muito representativo.
E o Salgueiro não... O Salgueiro é representativo, Cássio, assim, a questão do crescimento do Salgueiro. É, basta ver quantas. Ele já está na Copa do Nordeste do ano que vem.
E basta ver.
É mais crescimento aí, né? Aí já vira consolidação, né? Depois de
exatamente.
Tanto tempo, né?
Ganhou 600 mil reais. Considerando a cota desse ano. Considerando a cota desse ano, que não será do ano que vem será maior. Ele ganhou 600 mil reais. Só isso.
É, exatamente. E assim. E
a Copa do Brasil também, que é mais 300.
Um time que disputa uma Copa do Nordeste pela quarta vez em 6 anos, esse time tá consolidado na competição.
Um pernambucano?
É.
Né? Porque não é como o campeonato potiguar ou o campeonato sergipano ou alagoano.
É muito mais difícil.
É muito mais difícil. É um time que a gente até tem um programa no nosso canal do YouTube gravado sobre isso. É um campeonato que está entre os mais difíceis do país, né, Maestro?
Não, isso aí, o feito do Salgueiro é representativo, em todos os casos, sempre tirando o grande.
Uhum.
Já tirou o Náutico em 2012.
Tirou os três já.
Já tirou os três.
Não, mas da Copa do Nordeste, porque o Sport participou de todos.
Ah, sim.
Eu tô falando assim, pro Salgueiro,
tirando
Náutico,
vaga, né?
Um dos grandes ficou de fora.
É.
Com essa eliminação do Santa, pela primeira vez, vai ter um clássico decidindo a medalha de bronze.
Verdade.
Porque em 2015, embora o Salgueiro tenha sido finalista, mas não aconteceu naquela ocasião, porque o Náutico não se classificou nem para a semifinal. Então, o terceiro lugar foi Central Sport.
Uhum.
Dessa vez, como os três passaram, caindo o Sport e o Náutico no domingo, um clássico vale em terceiro lugar. E o pior, vale. Porque é a vaga da Copa do Nordeste do ano que vem.
Exatamente.
Pois é. Bem, senhores, vocês têm algo mais a analisar sobre essa partida? Ou algum reflexo aí direto, mais imediato?
Não, só para confirmar, assim, que o Carlos falou rapidamente, eu também confirmo, assim, porque teve muito torcedor depois que o jogo terminou, no Twitter, veio brincar, e aí, o Salgueiro não era o caminho mais fácil e tal. Eu repito, o caminho mais fácil era o Salgueiro, dessa discussão de escolher adversário no semifinal, entre o Sport e o Salgueiro, assim, não é porque o Salgueiro tá na final, que muda a opinião, óbvio que não, o Sport continua sendo mais time que o Salgueiro, mas muito mais. Isso nem se discute, e a pessoa que quiser, quem quiser discutir isso, assim, eu nem entro. Mas eu não tiro o mérito do Salgueiro. O Salgueiro, o Santa Cruz pegou sim o adversário mais fácil, mas não teve competência para passar pelo adversário mais fácil.
Fez um péssimo jogo em casa, ganhou de 1-0 no limite e acabou levando fumo na volta.
Pois é.
Mas o Salgueiro tá na final merecidamente. E tem essa questão, eu acho que para mim é o grande diferencial desse campeonato vai ser esse campeonato que foi tão fraco, campeonato que está, assim, tão sem pouco atrativo, vai terminar que vai ter um grande atrativo do campeonato que vai ser o título do interior. Isso para mim vai ser muito significativo, vai ser muito legal ver o interior receber uma, seja contra o Náutico, seja contra o Sport, uma disputa do campeonato lá em Salgueiro. Eu acho que o Salgueiro, pelo trabalho que vem fazendo nos últimos anos, e eu acho que a cidade de Salgueiro merece isso. Acho que um campeonato que muita gente valoriza tanto, né? O estadual, muita gente dá importância. O Salgueiro valorizou tanto esse campeonato que muitos clubes menosprezam. Eu acho que a cidade de Salgueiro merece receber a decisão do campeonato, porque essa é uma cidade que abraçou o campeonato, jogou o campeonato da Vera desde a fase farofa. Então, acho muito legal o campeonato ser decidido lá por mérito do Salgueiro.
e disseram até que, em relação ao estádio, será que Clebel, que o Salgueiro pode levar a final para a Arena? Eu disse, rapaz, poder pode. Mas aí você tem que lembrar o contexto. O presidente do Salgueiro hoje é o prefeito da cidade, Clebel Cordeiro, que inclusive foi o que reformou o campo. Então, assim, político, agora que ele não espera, ele é o patrão do clube, político e prefeito da cidade. Com esse contexto, para mim, já torna menos uma chance de mudar.
Não, ele já...
Agora,
já
assim, teria que ser uma mega cena, uma oferta, assim, de mega cena para a final ser para cá. Então, isso não vai acontecer. E só uma outra curiosidade a respeito disso, é que já me perguntaram como é que fica a divisão de torcida na final. Eu disse, ó, a divisão de torcida na final, obviamente, existe, o regulamento do Pernambucano, ele indica até 30%. A regra nacional do Estatuto do Torcedor é 10%, né, para o visitante. O Pernambucano, ele tem uma regra particular nisso e é até 30%. Porém, 10% é garantido por lei. E dos 10% chegando a 30%, o visitante tem que assegurar essa compra. Considerando que, afinal, tanto o Náutico quanto o Sport podem assegurar. E a capacidade oficial do Cornélio de Barros nesse Pernambucano é de 12.070 torcedores. Ou seja, 30%, claro. Nisso, os dois clubes teriam que informar a federação, assegurar a compra, mas não vejo por que não fazer isso. Seriam 3.600 lugares na final. É o máximo que alvirrubros ou rubro-negros terão lá no Cornélio. Ou seja, é uma tendência de pressão considerável na decisão por título. O que tende a deixar a decisão bem animada também.
Bom, senhores, então é isso. Eu espero que tenha sido elucidativa aí nosso debate sobre essa eliminação do Santa Cruz e a consequente classificação do Salgueiro mais uma final do Pernambucano. Forte abraço a todos. Valeu, maestro. Valeu, João.
Valeu, abraço.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou, galera. Foi massa o programa.
Valeu, foi bom. Valeu, abraço.
Abração. Valeu. Tchau, tchau.